UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Diz que era rapidinho, já estamos de volta com conexões aqui pela UFMG Educativa 104,5 FM, trazendo sempre ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. Conversar, construir e criar novas opções de mobilidade e transporte público para Belo Horizonte, região metropolitana. Essa é a ideia do seminário que ocorre no centro de BH neste fim de semana. O evento é uma iniciativa da Frente de Cidadania Metropolitana, composta por diversos coletivos que discutem o tema aqui na região. E para falar sobre o assunto e sobre a mobilidade como um direito social, conversamos agora com um dos convidados do seminário, coordenador do MDT, que é o Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos, e presidente do Instituto Rua Viva, Instituto da Mobilidade Sustentável. Ele é o nazareno Stanislau Afonso. Muito bom dia, Nazareno. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio FMG Educativa. Muito obrigado pela participação.
É um prazer estar aí com vocês, conversando sobre mobilidade.
Legal. Nazareno, mobilidade é um direito social, né? Eu gostaria que o senhor caracterizasse esse direito para a gente, Nazareno e Stanislau, para a gente começar essa conversa.
Olha, nós temos uma lei que foi aprovada em 2012, que é, nós chamamos de a Lei da Política Nacional de Mobilidade. Essa lei, ela constrói um conjunto de direitos. Né? E direitos que às vezes é muito difícil as pessoas imaginarem que tem. Por exemplo, nós achamos que a rua é do carro, é simples. Circular com carro, você tem o direito em qualquer lugar, parar em qualquer lugar, a maior parte dos locais você para de graça. Né? E o que a lei diz é diferente. A lei chega e diz que essa rua tem de ser democratizada. Como democratizada? O automóvel hoje que ocupa de 85% a mais de 90% a rua, ele teria de se restringir a 30%. Olha que revolução, uhum. Né? Que nós teríamos. Isso é um direito. Outro direito que a lei coloca é que a população tem direito a ser informada dos custos do sistema de transporte. Ela tem direito a ter um espaço de interlocução pública, onde ela leve suas ideias, discuta, né? Ela tem direito à informação nos pontos de ônibus, em todos os lugares, que horário que passa. Ela tem direito a avaliar o serviço. Então, é construir nessa lei, que ela foi uma lei produzida com a participação da sociedade muito grande, um conjunto de direitos que faz com que a mobilidade saia de uma condição de uma mobilidade de privilégios para quem tem carro, para uma mobilidade onde todos têm direito. Como 70% do deslocamento é feito fora do automóvel, nós poderíamos até dizer que a gente deveria fazer até um raciocínio ao inverso depois dessa lei. Nós deveríamos definir o lugar que os carros deveriam passar e o resto deveria ser calçada, ciclovias e vias exclusivas de ônibus. E as cidades seriam outras, totalmente transformadas. E é isso que a gente está tentando passar para a sociedade, para que ela se conscientize que ela tem esses direitos, né?
Uhum. E aí o senhor começou a falar dessa questão do carro, né, Nazareno? Mas como que o modelo de mobilidade de transporte público que a gente tem no Brasil hoje, como é que ele interfere aí nesses direitos? Interfere mais, não é só a questão do carro não, não é mesmo?
Como assim? Não entendi.
Interfere nesses direitos. Como que a gente pode assegurar esses direitos, mas como que o nosso modelo atual não deixa que esse direito seja assegurado?
É, aí que está, isso que eu estou dizendo. O que facilita agora esse momento é que mesmo quem tem carro, ele sabe que não tem espaço para ampliar o espaço do automóvel. Né? O automóvel é o seguinte, cada carro que entra, ele é quase um sorvedor de sistema viário. Ele quer alugar para parar e quer alugar para circular. O pessoal até brinca, né? É, que diz, pô, agora os pobres têm carro. Isso aí é um absurdo. Porque eu, que era rico, agora eu tenho que dividir esse espaço com os pobres. Os pobres deviam ir para os ônibus, né? Só que isso, o automóvel, é um predicado de cidadania também, porque a cidade foi estruturada para ele. Então você precisa do carro para levar a criança na escola, para uma viagem, para várias coisas. Mas ele não pode ser como foi pensado pelo Estado brasileiro e praticado, do automóvel ser o eixo estruturador da mobilidade, né? E o que aconteceu agora com o crescimento assustador da frota, ela meio que para cada criança que nasce 4 carros, 5 carros, esse modelo não tem mais como resolver. Nós não temos como derrubar a cidade inteira para ter vias dos automóveis circularem e estacionarem. Então, o que a gente tem de fazer hoje é isso, é um processo de retirar privilégios, né? Ele teve durante muito tempo uma gasolina muito barata, isso aí é dinheiro vivo no bolso, né? Em alguns lugares como o Brasil, eles resolvem nem cobrar o IPVA, por exemplo, é dinheiro no bolso. Em compensação, o transporte coletivo é o inverso.
Isso.
Quem é usuário do transporte coletivo paga as gratuidades, paga todos os tributos, né? Então, nós temos de fazer um movimento de fazer com que o ônibus saia do congestionamento do carro. Quer dizer, nós temos de fazer como São Paulo, que em um ano construiu 400 quilômetros de faixa exclusiva. Se em todos os lugares nós fizermos isso, nós vamos dar de presente para a população a redução de tempo de viagem gigantesco. Isso está na mão de qualquer dirigente público, pode fazer isso de um dia para o outro, como São Paulo fez em um ano, 400 quilômetros. Só para vocês terem uma ideia, os ouvintes todos, 400 quilômetros é o que existia no Brasil de vias prioritárias para ônibus. Significa pegar todos os BRT que tem em Curitiba, Porto Alegre, em vários lugares, né? E estava 400 quilômetros. São Paulo fez em um ano 400. Nós podemos fazer 10 mil quilômetros no Brasil, basta vontade política. Então, nós estamos defendendo de forma muito enfática isso. A população tem muito mais direitos do que ela sabe. E, por outro lado, não é uma campanha contra o automóvel. O automóvel, vamos incentivar estacionamentos nos extremos dos sistemas estruturais de transporte, né? Vamos fazer com que ele possa parar perto de uma estação de metrô, de um BRT, né? Mas ele não tem como garantir circulação de automóvel em qualquer cidade brasileira, até cidade pequena. Nós estamos hoje tendo congestionamento, entende?
E existe um modelo ideal, Nazareno, que a gente poderia seguir? Já existe alguma cidade que implementa, né, um modelo interessante aí? Como é que seria?
Ah, olha, tem coisas interessantíssimas, né? Por exemplo, Nova York pegou várias vias de Nova York e transformou em local de encontros e de pedestres. Com bares, com um monte de coisa. Isso pode ser feito de um dia para o outro. Nós temos condições de ver como foi feito no Rio, Rio Cidade. Ele multiplicou as calçadas por todo o Rio de Janeiro, alargou as calçadas, né? É uma coisa, se você ver algumas fotos do centro, você toma um susto. Você tem, vamos dizer, um terço da via é ocupada pelo carro e pelos ônibus e 2/3 de calçada. Quer dizer, há formas de repensar, redesenhar a cidade totalmente. E às vezes é custo muito barato, né? Porque o que não dá, né? O que tem de mudar é esse modelo que está aí, que é absorvedor de sistema viário, de local para estacionamento. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas, para terem um carro, eles pagam um imposto, só para ter, para poder parar o carro na frente da casa dele. Fora isso, quando ele vai para as áreas centrais, tem parquímetro, vai ter de pagar isso, um monte de coisa, né? Então, ali na Meca do automóvel, hoje, cada dia está tendo mais restrições. Los Angeles, que é uma cidade toda feita para o automóvel, aquele modelo, quer dizer, mais carro, mais vias,
uhum.
faliu hoje, ela só aplica dinheiro em qualificar o sistema de transporte. Vai fazer corredor, fazer BRT, fazer metrô e uma série de coisas. Em Singapura, por exemplo, a pessoa quando compra o carro paga todos os tributos. Mas quando ele sai na rua, ele paga por hora que ele está circulando. E se ele circular, por exemplo, no congestionamento, ele vai pagar muito mais do que se ele circular à noite e no fim de semana. É como se ele tivesse um táxi,
uhum.
que ele paga constantemente. Ele passa lá pelo controlador e é como se existisse um taxímetro. No fim do mês, vem lá no cartão de crédito dele quanto ele tem de pagar por ter usado a via pública. Isso faz com que quem tenha carro pense de uma forma mais racional o seu uso.
Entendi.
Porque ele custa, ele não é de graça.
Uhum.
Não é como hoje faz, quer dizer, a sociedade inteira financia os privilégios do uso do automóvel. A gente, o que a gente hoje briga não é para tirar direitos de quem tem carro. Nós queremos tirar privilégios de quem tem
Sim.
carro e queremos o carro integrado ao sistema de transporte, não como elemento estruturador como ele é hoje. Né? E que ele, isso, em qualquer cidade, a gente vai ver em Belo Horizonte, em qualquer cidade brasileira, nós já temos aí tudo entulhado. Né? E para você ter uma ideia, o ônibus no congestionamento, o carro faz um pedágio para o ônibus. Porque se o ônibus não estivesse no congestionamento do automóvel, o custo dele podia ser 20% menor. Olha só, 20% menor. Então, na realidade, o usuário de transporte público paga um pedágio pelo congestionamento produzido não para o seu ônibus, e sim pelo automóvel. Então, se a gente tira o automóvel da frente do ônibus, ele para de pagar esse pedágio. Agora, quando a gente fala pedágio para o carro, todo mundo se assusta. Né? Eu estou aqui no Congresso, nesse momento, acabei de assistir uma mesa sobre financiamento de transporte. Né? Uma das ideias que veio muito forte é o seguinte, uma contribuição em que quem tem carro pague duas passagens de ônibus, como se ele tivesse ido e voltado, né? Como se ele tivesse ido e voltado naquele dia, duas passagens de ônibus. Sabe quanto isso gera de recursos em São Paulo? 20 bilhões por ano. Esse dinheiro a gente pode investir em qualificar o sistema de transporte, reduzir a tarifa e um monte de coisa. Então, a outra coisa, quem que ganha muito? Empreendimentos imobiliários. Quando tem um sistema de metrô passando, ou um BRT, aquilo tudo no entorno valoriza o imóvel dele, ele não paga nada por isso. Tem de criar um fundo, alguma coisa, para que eles contribuam. Polos geradores de tráfego, que poderia formar parte desse fundo. Quer dizer, a gente tem várias formas para, de alguma forma, democratizar, e não só isso, é que se não fizer isso, nós estamos no pior dos mundos. Se hoje, eu sempre brinco quando eu dou palestra, se hoje está ruim, quem tem carro, eu só garanto o seguinte, o ano que vem vai ser pior, e o outro pior ainda. E é fácil, posso perguntar para os seus ouvintes que têm um carro, quanto tempo ele levava para ir ao trabalho há 5 anos atrás? Quanto tempo ele levava há 1 ano atrás e quanto ele está levando agora? Quer dizer, é um aumento permanente, né? E só vai piorar. Em compensação, nós podemos fazer, com vontade política, reduzir o tempo de quem de todos. Então, a pessoa usando o transporte público, ele pode ir direto. A outra coisa, estacionamento. Ele tem um estacionamento gratuito, subsidiado pela sociedade toda. A rua não foi construída por ele, por quem tem carro. E o que, que a gente quer? Vamos acabar o estacionamento nas vias públicas? Vamos fazer que esses estacionamentos virem ciclofaixas, vias de ônibus, aumento de calçada, ou aquele, até aqueles parque-leps que eles estão fazendo, utilizando o estacionamento para se fazer uma pequena pracinha, você vê que é possível mudar com pouco recurso e fazendo justiça social. É um absurdo a sociedade inteirinha estar trabalhando por 30% dos orçamentos, que é como faz hoje. Né? Toda a sociedade investindo, o custo é da ordem de quase 200 bilhões se gasta com mobilidade. O automóvel consome 85% desse recurso todo. Então é uma maluquice. A gente vive uma contradição, uma injustiça social gigantesca na mobilidade urbana do país.
Tá certo, então. Nazarene Stanislau Afonso, muito obrigado pela participação aqui, pelas suas informações aqui na Rádio UFMG Educativa, e conte sempre aqui com a gente.
Tá, eu tenho sempre o prazer de conversar. Adoro esse tema. E adoro, porque eu acho que se tem um tema que a sociedade mais é vinculada, muito mais do que futebol, é mobilidade. Você pode fazer entrevista com seus ouvintes, todos têm opinião sobre mobilidade. E isso é a riqueza dessa área de trabalho que a gente tem. Então, é muito prazer e eu agradeço a oportunidade.
Obrigada. E até mais, né? O senhor chega em Belo Horizonte aqui no sábado.
Isso, eu tô indo na sexta, eu chego à noite aí. Tô então, saindo aqui de Santos.
Então tá certo.
No Congresso Brasileiro de Transporte aí, com 1.500 pessoas.
Muito obrigada, Nazareno. Um bom dia.
Um bom dia, um abraço.
Um abraço, tchau, tchau. Conversamos agora com o Nazareno Stanislau Afonso, ele que é coordenador do MDT, Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos, e presidente do Instituto Rua Viva, Instituto da Mobilidade Sustentável. Ele que está lá em Santos agora, né, que nem ele mesmo disse, direto do 20º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito. Até trouxe algumas informações para a gente do que está sendo discutido lá. E aqui na nossa conversa a gente falou sobre mobilidade urbana e transporte público, que é tema de evento que ocorre neste fim de semana aqui em Belo Horizonte e que Nazareno e Stanislau participa, falando sobre o tema mobilidade como direito social. O seminário sobre mobilidade urbana e transporte público conta também com a participação de Lúcio Gregori, que é engenheiro e foi secretário de transportes de São Paulo no início dos anos 90 e trabalhou na época na elaboração de um projeto de tarifa zero. Conta também com a participação de João Luiz, primeiro diretor da Metrobel, isso mesmo, Companhia de Transportes Urbanos da região metropolitana de Belo Horizonte. Lembrando que o seminário é neste sábado, 27 de junho, durante todo o dia, de 8h30 da manhã até às 5 horas da tarde. O local é a sede do Sindrede BH, Avenida Amazonas 491, no décimo andar, centro de Belo Horizonte. Avenida Amazonas 491, décimo andar. O seminário é uma iniciativa da Frente de Cidadania Metropolitana, composta por diversos coletivos que discutem o tema aqui em Belo Horizonte, toda região metropolitana. E para mais informações, entre em contato pelo e-mail Frente Cidadania Metropolitana, tudo junto, frentecidadaniametropolitana@gmail.com.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.